Eis-me aqui, ó Deus. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, ó Deus. Eis-me aqui, ó Deus. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, ó Deus.
Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi voz da casa de Israel. É a minha conduta que não é correta? Ou antes, é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. E por causa do mal praticado, que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor.
Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão.
Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão.
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente, me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias.
Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão.
Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor.
Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão.
O Senhor é piedade, é retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho.
Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão.
Recordai,
recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai esta completa a minha alegria. Aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei a harmonia, procurando a unidade. Não façais por competição ou vanglória, mas, com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo, e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor.
Aleluia, 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 aleluia. Receber o reino como uma criança, não entrará no reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Querido irmão e amigo Cônego Lauro, primeiro eu quero agradecer a honra de ter me concedido, né, a graça de presidir esta celebração, o que para mim é motivo de muita alegria, pelo fato de ser a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, dia 1º de outubro, como também os 35 anos da APOV, o início do mês missionário. Tantas motivações nos reúnem aqui nesta igreja. Então, querido povo de Deus, queridos irmãos da fraternidade, participantes da APOV, apovianos, Deus é muito bom. Nós celebramos todos os dias a sua misericórdia. O nosso coração tem um triste hábito, ou por que não dizer um vício. Nós murmuramos muito, lamentamos muito. Às vezes enxergamos a vida, a história, o mundo e até mesmo a igreja de forma pessimista. Enxergamos os erros, as falhas, os defeitos, os problemas, as doenças, e por causa disso nem sempre damos conta da grande misericórdia divina que se manifesta de modo muito concreto na nossa história de vida pessoal, como também na história da humanidade e na caminhada da igreja. Nós iniciamos hoje o ano missionário, mês de outubro. De fato, Santa Teresinha é copadroeira das missões. Ela muito nos inspira, muito nos ajuda a compreender a vivência do Evangelho, não apenas como uma experiência íntima, pessoal, mas também como serviço aos outros, por meio da oração, por meio da palavra, por meio do testemunho, valorizando as pequenas coisas. Ela é padroeira das missões juntamente com um grande missionário, São Francisco Xavier, que foi um missionário do modo como nós entendemos, porque ele evangelizou, anunciou realmente a palavra de Deus em lugares distantes e construindo comunidades, formando comunidades de fé. Então são dois grandes santos que se tornaram assim padroeiros, patronos dos missionários, das missionárias, por causa do seu testemunho de vida. Nós não conseguimos compreender a vida cristã fora dessa perspectiva, a perspectiva missionária. Ainda hoje, algumas pessoas, e às vezes nós mesmos, entendemos a missão como esse serviço que acontece na igreja, importantíssimo, quando a pessoa deixa pai e mãe e aceita uma vida austera, de renúncia, num lugar mais distante para anunciar o Evangelho a um povo que ainda não conhece Jesus Cristo, ou para desenvolver ali uma ação social, humanizadora, como canal de evangelização, como forma de evangelização. Mas isso, graças a Deus, já mudou ou tem mudado. Nós não entendemos a missão da igreja, ou a obra missionária, o serviço missionário, como uma atividade específica, para uma vocação específica, para um grupo específico de fiéis. O cristão é necessariamente discípulo missionário de Jesus Cristo. Nós temos que entender isso cada vez mais. Somos, em primeiro lugar, discípulos, porque nós aprendemos com o Mestre Jesus. Nós entramos na escola de Jesus. Não frequentamos a igreja simplesmente. Pode ser que uma pessoa ou outra frequente a igreja sem se tornar discípulo de Jesus. O discípulo é aquele que participa, que entra na escola de Jesus, a escola do reino. E nós aprendemos com Jesus, por meio de seus ensinamentos, de seus gestos, através da oração, da nossa frequência aos sacramentos, Nós aprendemos o que significa amar, o que significa servir, o que agrada a Deus, qual é a nossa vocação, o que devemos fazer para conquistar a nossa felicidade e para fazer os outros felizes. Ele se torna o nosso mestre e nós discípulos dele. Mas o discipulado nos conduz necessariamente à missão, ao processo de evangelização. Nós queremos participar da obra redentora, salvífica de Cristo e por isso nos tornamos missionários. Mas não apenas quando deixamos as nossas casas, quando atuamos na nossa comunidade, quando no nosso trabalho, exercendo a nossa profissão, nós testemunhamos o Evangelho, quando nós levamos a palavra de Deus, os valores do reino, os valores do Evangelho, por meio de uma vida simples, dedicada à família, dedicada à fé, dedicada à igreja, dedicada ao bem do nosso irmão, da nossa irmã. Quando nós vivemos assim, o Evangelho, a nossa fé, quando nós não brincamos de religião, mas quando nós assumimos o cristianismo de forma muito concreta, nós então nos tornamos missionários e missionárias. E essa é a vontade de Deus, que sejamos discípulos missionários de Jesus. E é nessa perspectiva que nós entendemos, compreendemos duas obras, duas ações que acontecem em Viçosa, com a graça de Deus, a APOV e a Fraternidade Pequena Via. A APOV nós estamos celebrando 35 anos de sua fundação. Foi lembrado aqui o papel da saudosa Leda Bandeira. E a Pequena Via, 18 anos. E esse dia, 1º de outubro, é sempre um dia especial para todos nós da Fraternidade Pequena Via, que acontece aqui em Viçosa, mas que também se faz presente em Campos dos Goitacazes, na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Também lá hoje aconteceu a celebração de renovação dos vínculos dos nossos irmãos e irmãs. Nós compreendemos essas duas obras na perspectiva da missão. Nós entendemos o chamado de Deus para as nossas vidas, somos cristãos, católicos, graças a Deus, participando diretamente da fraternidade. Eu sou o único padre, o único sacerdote, participando diretamente, fazendo vínculos com os nossos irmãos leigos, estudantes, profissionais, casais, que todos os anos renovam esse compromisso de vida. Nós entendemos esse nosso engajamento, esse nosso trabalho, essa nossa espiritualidade, a construção da fraternidade totalmente vinculada à APOV como um chamado de Deus. Não procuramos a nossa própria felicidade, simplesmente, mas queremos a santificação das nossas vidas. E nós descobrimos nesse caminho que congrega muito bem, reúne muito bem as duas iniciativas, a APOV e a fraternidade, nós entendemos como um caminho que nos ensina a valorizar as pequenas coisas, os pequenos gestos, através do cultivo, da humildade, do abandono, da confiança e do amor. Nós entendemos que o céu aproxima-se mais de nós. Evidentemente, não somos melhores. Os apovianos, os irmãos de fraternidade, não somos melhores, nem nos consideramos melhores. Somos iguais. Passamos pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, as mesmas angústias. Somos como qualquer cristão, como qualquer fiel, alguém que acredita em Deus e que quer ajudar na construção de um mundo melhor, alguém que acredita no Evangelho e quer propagar o Evangelho, quer proporcionar a tantas pessoas condições para o cultivo da vida de fé. Nós somos iguais, mas nós descobrimos em Santa Teresinha do Menino Jesus, a pequena via, o pequeno caminho. Esse nome é usado para identificar a espiritualidade, a doutrina de Santa Teresinha do Menino Jesus, porque nós nos aproximamos muito dela quando ela dizia ser uma pessoa pequena, uma alma frágil. Nós somos assim. Nós temos ideais, temos vontades, temos projetos, nem sempre conseguimos realizá-los. Mas nós acreditamos que o que fazemos, o que conquistamos, não é por causa do nosso esforço simplesmente, mas é por causa da graça de Deus que atua em nós. A obra não é nossa, mas é de Deus. Somos apenas canais, porque somos pequenos, pecadores, fragilizados, doentes, mas nós precisamos do auxílio de Deus, da graça de Deus, para que por meio de uma vida ou por meio de uma via, de um caminho curto, seguro, possamos alcançar a felicidade, alcançar o céu, como dizia a própria Santa Teresinha. E esse caminho curto que nós identificamos como a pequena via é o caminho da humildade, o caminho da confiança, o caminho do abandono, o caminho do amor. Quando nós cultivamos essas virtudes, humildade, confiança, abandono e amor, nós vamos nos prendendo cada vez mais ao essencial, aquilo que realmente é importante nas nossas vidas. E é por causa disso também que Santa Teresinha diz que o essencial é fazer a vontade do bom Deus. E a vontade do bom Deus é o essencial nas nossas vidas. A gente pode completar o seu pensamento assim. Quantas vezes nós nos perdemos em desejos, em sonhos, em vontades que são apenas nossos e que não são capazes de nos conduzir a um lugar seguro, a uma vida feliz, a uma vida de amor, a uma vida de serviço. O caminho da pequena via nos ensina o desprendimento, a renúncia, a ruptura com as nossas próprias vontades para que a vontade de Deus aconteça em nós. Nós ouvimos no Evangelho essa história contada por Jesus, o homem que tinha dois filhos e o pai então pediu aos dois para trabalhar na vinha. O primeiro logo respondeu, não quero, depois mudou de opinião e foi. O segundo respondeu positivamente, sim, Senhor, eu vou, eu quero, mas não foi. E a pergunta de Jesus a quem estava ouvindo a sua pregação, seu ensinamento, qual dos dois fez a vontade do Pai? Fazer a vontade do Pai é o nosso desejo. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro. E então Jesus disse, em verdade vos digo que os cobradores de impostos, as prostitutas vos precedem no reino de Deus. O primeiro disse que não iria, mas que depois pensou direito na sua resposta e foi, tomou a decisão. Essa palavra de Jesus foi dirigida aos seus primeiros ouvintes, mas é claro, ela se dirige à igreja de hoje, se dirige a cada um de nós. Quantas vezes nós respondemos apressadamente, dizendo o que queremos e que vamos fazer a vontade de Deus, e o que acontece depois? A vontade de Deus desaparece do nosso horizonte. Nós não cumprimos, nós não realizamos. Como eu disse no início, nem sempre o que nos falta é o conhecimento da vontade de Deus. Nós temos que ficar bem espertos em relação a isso. Quantas pessoas até mesmo procuram o direcionamento espiritual através de uma leitura, procuram conhecer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E a pessoa até costuma dizer assim: se eu tiver certeza que essa é a vontade de Deus, então eu vou fazer exatamente dessa forma, mas as coisas não acontecem bem assim. O que nos falta nem sempre é o conhecimento. Nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos os seus ensinamentos, conhecemos a pregação de Jesus, sabemos o que Jesus espera de nós, o que Ele deseja para cada um de nós. O que nos falta, na verdade, é a determinação, é a coragem, é a ousadia, é a maturidade. Se eu digo que vou fazer, então eu faço. Aqui no Evangelho, na história contada por Jesus, nós poderíamos acrescentar o terceiro filho, e é esse terceiro filho que nós gostaríamos de ser, aquele que diz, sim, Senhor, eu vou e vai. Porque Jesus contou a história apresentando os dois filhos, o que disse que não ia e foi, e o que disse que ia e não foi. Então nós queremos ser o terceiro, dizer a Deus, sim, eu quero fazer a tua vontade e vamos fazer de verdade a vontade de Deus. Então nós queremos, queridos irmãos e irmãs, celebrando essa data tão especial, Santa Teresinha do Menino Jesus, início do mês missionário, 35 anos de ação da APOV, fundada por Leda Bandeira, 18 anos da Fraternidade Pequena Via, queremos pedir a Deus que sejamos capazes de cumprir a nossa missão. Nós não precisamos buscar grandes coisas, não precisamos fazer grandes obras, Santa Teresinha nos ensina que se a gente não consegue fazer coisas extraordinárias, essa frase nós encontramos na Chácara Betânia, construída pela Leda Bandeira. A Leda faz uma ponte muito bonita, muito forte entre essas duas histórias. Ela une essas duas histórias, a história da POV, a história da Fraternidade Pequena Via. Então, quando nós chegamos na Chácara Betânia, em Nova Viçosa, onde hoje é a sede da Fraternidade Pequena Via, nós encontramos essa frase próxima à imagem de Santa Teresinha, e essa frase de fato nos acompanha, muita gente conhece e pode ajudar muitas pessoas. Se a gente não consegue fazer coisas extraordinárias, coisas grandiosas, coisas maravilhosas, que possam chamar a atenção das pessoas, arrancar elogio das pessoas, se não somos capazes de fazer coisas extraordinárias, vamos fazer extraordinariamente bem as coisas ordinárias. Se não conseguimos fazer coisas grandiosas, vamos fazer de modo perfeito as coisas pequenas. E o missionário de Jesus, o discípulo missionário de Jesus, não é necessariamente aquela pessoa que faz grandes obras, que tem o seu nome gravado em escolas, em obras sociais, em ruas, nas cidades. Nem sempre o missionário, o discípulo missionário de Jesus se torna uma pessoa assim, mas é quando a pessoa, na fé, no espírito de humildade, de confiança, de abandono, faz as mínimas coisas, as tarefas cotidianas, as tarefas familiares, o desempenho da profissão, faz isso com amor, faz isso com perfeição. Ser missionário de Jesus significa fazer extraordinariamente bem as coisas pequenas, para que assim possamos levar o seu nome por meio do testemunho de vida, para que mais pessoas se sintam motivadas a participar desta grande obra da qual nós participamos com tanta alegria: o reino de Deus, a igreja de Jesus, a família de Jesus, a escola de Jesus. E nós somos felizes porque participamos desta realidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.